Norma Urbana Culta, Bobina número 61, Inquérito Brasil, São Paulo número 183, Diálogo entre dois informantes. Temas: 2, alimentação; 6, vida social; diversões. Números dos informantes: 204 e 205. Sexo masculino, 36 anos; sexo feminino, 25 anos. Documentadoras: Alzira Célia Soares e Rosina de Castro Guerra. Data: 24 de maio de 1974. Duração do inquérito: 70 minutos. Pista 2, de 3 a 1.022 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais. Inicio diálogo, informante número 204.
Gravação do dia 24 de maio de 1974. Documentadores: Rosinda Alzira. Informantes: Renato Basílio e Maria Lúcia Denosati.
Esse fim de semana eu vou. Sabe aquele lugar, quilômetro 21 da Raposo Tavares? Onde todo mundo, a burguesia média, faz casa e compra e terrenos enormes, aquela coisa linda, e há uma casa imensa e bota piscina e os filhos para brincar. Então, Roberto e a Marisa estão construindo lá, então eu vou conhecer a casa, que parece que é uma beleza. Agora, não tem regra, mas uma vez vai. Passei uma vez em São Paulo, quando estou em São Paulo. Teatro eu odeio ir de sábado ou domingo, porque está cheio de gente que não sabe ver teatro. Cinema tem uma fila quilométrica. Quando não tem fila, no cinema. Então, fico com um amigo, janta fora. Ou se o tempo está bom, pega uma praia. Rio, São Vicente, Guarujá, Ubatuba. Mas esses últimos fins de semana eu tenho estado muito quieto em São Paulo. Não é culpadíssimo, às vezes eu levo coisas do departamento fazer em casa, tese para ler, trabalho para ler, ou então escrever carta. Aliás, semana passada não deu nem tempo de escrever para Cacilda.
Você escreve todo fim de semana para Cacilda?
Não, eu pretendia escrever nesse fim de semana, mas não escrevi até hoje não, quero ver se amanhã eu faço. Então eu fico fazendo minhas tapeçarias e o gobelin, qualquer coisa assim. Mas sempre tenho que fazer. Ou receber amigos, ou ver amigos.
Esse fim de semana o Joca vai expondo
Ah?
os quadros dele, pela primeira
É
vez.
domingo, então?
Domingo. E se o carro não tivesse todo estrepado, a gente ia também. Não sei se pode viajar sem farol.
É só um dia?
Não, então, mas acho que os guardas devem guiçar, não deve?
De noite, fora trepado, não dá certo, mas de dentro não é
Mas
tudo.
tá tudo desbeiçado, caindo para a chuva, etc.
E ele vai expor o que é?
Os quadros dele,
Que tipo de quadro?
coitado, é entalhado em madeira, aquelas florzinhas. Só que ele não tem lá muita arte, né? Então fica aquela coisinha simplesinha, mas tão bonito. Acontece que ele tá assim, né?
Assim como
Com cocô na mão. De medo, de insegurança, porque ele é inseguro em tudo. E ele mesmo acha que aqueles quadros dele não prestam. E como lá na Embu, tem a tal Secretaria de Turismo, sei lá, que encaminha e coloca os indivíduos nos devidos lugares. Ele achou que ele fosse ficar em qualquer canto da praça, lá no meio daqueles artesanatos baratos, então ele estava se sentindo bem. Domingo passado ele foi lá, o pessoal falou que ele tinha que ficar naquela praça onde ficam as artes plásticas, os quadros, etc. E agora ele está suando frio a semana inteira ensaiando, tanto que a minha tia, coitada, que é a Marinha, vai lá ficar com ele sentado do lado dele o dia inteiro para dar apoio, né? Vai ter que amarrar o Joca numa pedra.
Incentivar.
E eu estava querendo ir lá comprar um quadro, né? Porque só precisava fazer, sabe, assim, armar um arsenal e mandar, assim, fazer um complô e mandar alguém, né? Lá prestigiar. Ele falou que pelo menos se alguém chegar e parar e achar bonito, ele já se sente realizado. Não quer nem pôr preço.
E você está falando isso de propaganda?
Hã?
Gente...
Não, é absoluto.
Mas e se fosse, ué? Não acha isso
É,
fosse
lógico.
propaganda
Podia ir
mesmo, não?
também, então. Se conseguir achar, né? Porque domingo passado ele falou que não foi. Chega na hora H e
Ah,
fala.
ele dá o canto.
Fica com medo.
Vamos ver, se der tempo, conforme a hora que acabar essa visita na igreja Viana, pode ser
Dá
que eu
uma
dê um
passadinha lá,
pulo lá.
quem sabe?
Ele vai ficar na praça.
É, na próxima.
Essa história de lugar onde fica, que entende, não entende nada desse termo, não entende nada. Vai lá, gosta e
Mas é isso que eu falei,
compra.
tem de tudo, tem
Quer
gosto
dizer,
pra
arte,
tudo.
que vale a arte, isso é um papo muito complicado.
E tá bonito, dá pra enfeitar o ambiente e pronto, né? E agora o medo dele é pra ver se vai dar pra viver com aquele dinheiro, como se ele precisasse de dinheiro pra viver, né?
É, lógico que ele precisa de dinheiro
Isso que eu perguntei para ele, o que significa viver? Daí ele falou que ia comprar livros, que ele agora vai fazer altas filosofias do Tai Chi, que é a luta oriental dele lá que ele pratica. Então ele vai comprar livros porque ele precisa ter uma cultura muito grande, porque a meta da vida dele é dar aula de Tai Chi e se aprofundar na filosofia da coisa e viver daquilo. E depois ele falou assim para mim hoje, meu pai vai morrer um dia, né? Então eu preciso juntar dinheiro para o dia que ele morrer. Não é para viver agora, porque por enquanto ele está encostado no meu pai. Mas mais tarde, um dia meu pai morre, né?
Mas acha...
Eu acho bom ele pensar assim, do que cair nas costas minhas ou da minha mãe, né?
Mas você acha que ele vai um dia dar aula dessas coisas, fazer alguma coisa sem ter algum tipo de orientação básica?
Eu acho que não. Não faz, né?
Você está falando como se você estivesse absolutamente desiludida dele.
Mas eu estou mesmo. Não tem jeito. Tudo que há para fazer com um sistema assim de rotina e com obrigação por aí, não faz. Ele faz esse curso? E ele tem jeito, sabe? Tem molejo, tudo. E o professor lá gosta demais dele, porque ele tem jeito pra coisa.
Como é que chama esse curso?
É Tai Chi, é uma luta.
Assim que me ajudou?
Não, tá, é que nem o Kung Fu.
O Kung Fu?
Aquele, você nunca viu aquele filme do Kung Fu lá?
Então, mas aquele parece um karatê, não
é? É, mas é umas coisas, parece um bailado.
Não, um karatê não, parece capoeira.
Não, é bem diferente.
Então, não sei. Então, mas nessas aulas ele não vai?
Vai. Tem ido com os filhos.
É quanto tempo que ele está fazendo isso?
Faz tempo. Uns 4, 5 meses.
Então, mas eu acho que o problema do Joca é ele não ter uma coisa que realmente o entusiasmou até hoje.
Mas o entusiasmo é uma filosofia. Agora ele está descambando para... Como é que é aquilo? Metafísica. O cara que trabalha lá, que ensina. Que é, sabe, é filósofo e tudo, ele é tudo. E agora ele virou guru do Joca. Tudo que ele manda fazer, ele faz. Inclusive, tem problema que ele não queria comer, não comia mais carne.
Ih, tem um monte de gente assim.
É, mas ele
uma porque é religião, outra porque é filosofia, uma frescura desgraçada nesse povo. Já é besteira, em todo caso, se essa besteira fizer bem a ele.
Não.
E deixar ele em dia.
Mas ele ficou uns tempos assim. De início ele era, passou a ser vegetariano, porque ele achava bonito. Então não comia mais carne, de jeito nenhum, nem derivados.
Mas qual é? Porque eles achavam o quê?
Por nada, eu sei lá, ele de vez em quando se pega numa filosofia, numa coisa qualquer e vai, né? Ele tem que achar alguma motivação. Então não comia mais carne, foi definhando, ficando branco, esquálido, até que começou a ter troço, daí meu pai levou correndo,
né? Mas ninguém precisa de carne para viver.
Mas ele estava fazendo macrobiótica mesmo.
Não é só mesmo comendo... assim, porque tem muita gente que faz macrobiótica bem gostoso.
É, mas é que tá. Ele comia algumas coisas macrobióticas, mas não tudo. Então devia estar faltando coisa na alimentação dele. Porque não comia carne, mas também não comia outras coisas que a macrobiótica coloca no lugar.
Substituir.
Então ele tava ficando.
O que come na macrobiótica?
Acho que é tudo à base de vegetal.
E é um troço ruim. Vocês não estão comendo? É uma droga. Tem alguma coisa que é razoável, mas uns bolinhos que a gente pensa que é carne, é uma merda que
é coisa de soja, né? a base de soja, com arroz integral, malequizado, e em vez de açúcar é aquela coisa, como é que chama, açúcar mascavo escuro e melado, não adoça nada com açúcar, porque açúcar não sei o que dá, fermentação.
E não pode tomar café em vez de café cevada, que é uma coisa horrível. Não, mas café de cevada, eles chamam assim café.
Não.
Coa faz igualzinho, é uma droga.
E chá, principalmente. Meu irmão só toma chá, mas isso essa manhã não perdeu ainda. Então, chá quente, porque frio não sei o que tem. E nesse Tai Chi, eles têm que desenvolver a força abdominal. Porque tem duas forças, o yin e o yang, é umas trans assim. Então, não sei o que tem que ficar aqui na barriga. É o yin ou não sei o que. Ah, é o chi. O chi fica aqui. Então, tem que desenvolver o chi, ficar com o abdômen bem desenvolvido. Quanto mais desenvolvido, mais forte, mais perfeito o indivíduo. Então o Joca toma um copinho de chá, desabotou a calça e disse, como eu tô estufada, é o meu tique que tá desenvolvendo.
Daqui a pouco ele vai ficar com uma mulher grávida pra
pois
parir,
eu falei, todo...
a barriga indecente e vai ficar um caco desgraçado.
Eu falei, exatamente, todo mundo pretendendo perder a barriga, só aquela raiva, aquela religião tem que desenvolver. E as ginásticas são tudo pra ficar estufado, quanto mais...
Você manda ele fazer yoga? Yoga eu tô fazendo, é ótimo.
Não, mas yoga não, tem que ser aquilo, porque lá tem filosofia, etc e tal, yoga também, né, mas...
Yoga também tem, eu não quero nem saber da filosofia yoga, quero fazer a minha ginástica lá, que é boa e o relaxamento...
É, e lá tem muita ginástica, tudo, inclusive andar deles é uma piada, porque parece um pato, porque é pra se apoiar no calcanhar e jogar um pra frente, fica parecendo um trato.
E ele tá andando assim?
Diz que anda assim, não anda nada. Ele não é convicto em nada, entende? Negócio da carne. Ele não comia carne porque, imagina, como um pobre animal, estava comendo uma carne deliciosa, tostadinha, e ele lá vindo, ai, você que está comendo, coitadinho desse boi do raio que está. Daí, mas eu não era convicto, porque ele ficava babando para comer aquela carne, entende? Porque ele não é firme em nada, ele vai com
carne. Ele também é desse que acha que planta não é ser vivo.
Não, ele não sabe nada. A cultura dele é, não deve nem saber onde é que está o ser vivo, onde é que começa o reino. Verdade.
Não
tem informação nenhuma, Renato.
Mas ele tem muita cuca.
Tem, mas e daí? Não tem substrato? Bom, daí esse cara, o Michel, que é o guru dele lá do Tahiti, falou pra ele que ele precisava comer carne. Então ele voltou a comer carne e tá comendo de tudo, desvairado. Uma linguiçinha que meu pai comprou, um não sei o que lá, um franguinho, tá vibrando com as carnes. Mas então ele nunca pode dar abraço pra você, né? Já começa a dizer que está dando isso desse, que está dando aquilo, que está dando isso.
Pô, mas não é só de fruta, Pepsi Amara.
Imagina coisas artificiais desse jeito, só o chá quente, que ajuda a digestão e desenvolve o tipo.
E a pançada realmente.
É, mas é magro do jeito que ele é, ele, tá, ele tem uma, um buraco no lugar da barriga, né? Ele pode dar uma ajuda de desenvolver o tipo, porque até chegar a sair não dá. Mas é assim. E você faz algum regime alimentar? Eu faço o regime obrigatório de comer aqui dentro, né? Só come porcaria. Agora nós descobrimos na história de geografia, tem, se chegar lá é ideal, porque só tem assim, filé grelhado, com legumes, com batata, com ovo, não sei o quê. E eles não fazem arroz, nem macarrão, nem nada, porque diz que é contra, eu não sei se é o crepe, não sei lá, que proibiu, né? Pois é, que proibiu vender arroz e macarrão, de claro. Porque, imagina, diz que é restaurante para moças, então não pode comer só para moças, sabe? E não pode comer essas coisas porque engorda. Então, só para comer carne, legumes, ou ovos e batata. E lá, pelo menos, a comida não faz mal, mas chega às 2 horas, está com o estômago roncando, né?
E você não come bem de preguiça, você podia muito bem ir em casa comer.
Ah, chegar em casa, fazer, cozinhar.
Deixa preparado comer. De véspera.
Ah, de véspera. Eu chego em casa às 11 horas, meia-noite, todo dia.
Por que você não traz marmita?
E quem vai preparar minha marmita?
Você precisa ser mais autossuficiente, vem ficar reclamando que a comida do barão é
droga. Saio de casa às 8 horas da manhã com a marmita pronta, volto pra casa meia-noite, lavo a marmita, faço a comida pro dia seguinte, né? Muito simples, lava a panela, lava a louça, faça bem. Fazer não é nada, pior é lavar as tranças todas, né?
Então não reclama que fala mal.
Mas eu não tô reclamando, tô só posso, relatando. Sim,
senhora.
Relatando. Mas é claro que eu como mal. No bar da biologia, então, é pior desgraça, tudo é
eu como toda noite, dou aula aqui, pizza na biologia. Essa droga. É uma bosta, uma porcaria de comida, mas pelo menos isso não faz mal, não dá dia.
Você come todo dia pizza, não tem a gente, né? E almoço e janta? Não dá tempo pra gente ir pra casa fazer comida e depois voltar. O negócio é comer por aí mesmo alguma coisa e pronto, fim de semana tira fora. O que você come fim de semana, vocês comem?
Ah, eu vou muito bem, tudo dá matéria, tudo dá vontade. Em geral, eu vou para o restaurante. Ou se eu como em casa, a comida de casa é muito boa. Nós vamos falando de comida já?
Já estamos falando de festa.
Depende, ué. Eles não têm. Ou então faz um escargot.
Não,
depois que eu fui para a França, eu aprendi a comer escargot, acho uma delícia, um peru. Né?
É aquele peru que você não fez, né?
Lúcia, o peru foi feito e você era convidada. Agora,
mentiroso,
se aconteceram
nós nem estávamos aqui. A gente estava lá em Caraguatatuba.
Estava marcado, vocês viajaram.
Agora, não esperou a gente sair para fazer.
Ih, que saco. E peru não é uma coisa que se faz toda hora, é 2 vezes por ano, mais ou menos.
Você falou do tal peru que ia ficar curtido não sei quantos dias e que ia fazer 2 turmas.
Depois que vocês falaram que iam viajar, eu fiz, falei que ia fazer outro e vou fazer outro. Não está dito que nunca mais vai acontecer. Pode lá.
Eu no fim de semana como a comida que minha mãe faz, seja lá o que for. É tão bom. Arroz, feijão, eu adoro legumes, essas coisas. Refogadinho, assim, chuchuzinho, abobrinha. Isso que eu gosto.
Eu, arroz, feijão, eu gosto uma vez por semana, mas não.
Não, eu adoro, é isso que eu gosto.
Arroz, feijão empacha muito, eu acho que pesa.
Carne não faz questão nenhuma, mas às vezes faz, compra, faz questão.
Eu não faço questão de nada, mas eu como de tudo.
Eu também como de tudo, mas eu prefiro, se tiver arroz, feijão e abobrinha, eu deixo de comer carne.
Abobrinha?
Eu tenho preguiça de mastigar. Tudo que for assim mais fácil, amorfo, eu prefiro.
Quando a boca explode, vem
engole. Engole. Pronto.
Não, uma carne bem feita, acho ótimo.
Eu com um pedacinho pronto, não faz questão nenhuma. E massa, vocês não comem?
Muito.
Eu adoro massa. Que tipo?
Qualquer tipo de massa. Bom, eu sou nativo italiano, então...
Eu também.
Se bem que depois da morte da minha avó, jamais comi coisas tão boas, né? Porque essas coisas só a avó sabe fazer. Os filhos das avós nunca aprendem a fazer.
Então eu não sei o que é bom, porque eu nunca comi comida de vó. Eu como comida de mãe, olha lá. Mas... Eu detesto empada, torta, essas massas podres, sabe, aquelas coisas assim.
Eu gosto.
Eu adoro é com molho, macarronada, panqueca, essas coisas.
Canelone.
Canelone, lasanha.
Não, outra melhor ainda. Capelete.
É, essas coisas assim. Mas uma macarronadinha qualquer, eu adoro.
Bem de espaguetinho.
É, isso aí. Peixe, vocês não comem?
Peixe é uma coisa que eu não gosto muito, não. Se eu nunca comesse peixe, eu acho que não haveria falta nenhuma.
Eu gosto.
Peixe acho que é a última coisa que eu peço no restaurante. Em casa tem de vez em quando, mas em restaurante, quando eu vou sentar, peixe é a última coisa que passa na cabeça. Agora, se todo mundo está afim de comer peixe, então eu como, mas...
Eu não, eu vou direto em peixe. Peixe, camarão, eu prefiro.
E camarão, uma coisa tão boba.
Todo mundo adora, só você que não gosta.
Eu não estou falando que não gosto. Eu acho
coisa boba, boba, eu acho que tem um gosto tão típico, tão característico.
Então, eu gosto de escargot, porque é molusco. Tem gente que
eu
come camarão, eu não gosto.
A oportunidade de comer isso aí.
Um dia eu vou te convidar, mas tem que comer.
Eu não faço questão, não. Então não convido.
Você vai fazer careta, que nem o Luiz Carlos chegou lá, fez careta, e não comeu coisa nenhuma. Uma coisa tão chique, tão fina, ele desprezou. Um grosso assim,
como ostra, aquelas coisas horrorosas, isso não vai,
não.
Depende muito da consistência.
Eu acho que eu prefiro mexilhão, ostra, esse tipo de coisa, do que peixe pra ganhar.
Não, eu prefiro.
Acho que um peixe bom, bom, bom é muito difícil. Muito raro.
Tem uma cantina na Radial, sei lá. É perto da Moca, cantina do marinheiro. É um lugar bem bunda, mas tem uma comida deliciosa. Eles fazem uma caldeirada. Onde vai de tudo, aquela, como é que chama aquele bichinho que parece um polvo? Calamar,
lula.
Calamar, lula, polvo, tudo misturado. Aquilo é uma delícia, com molho, né?
Não, isso eu gosto, mas não tem nada de peixe.
Mas tem peixe, vem tudo.
Não, mas peixe é muito secundário.
Você quer dizer peixe frito, ensopado, né?
Assado, assado. Tem gente que pega aquele peixe brancão.
Ai, que delícia.
Assim, assado na brasa, vem uma coisa seca, enche de limão e fala, que delícia.
Isso é uma delícia.
É que nem carne, uma carne seca.
Horrível.
Bem... Duda, você é igual a Corina. A Corina faz uma carne assada que você precisa um serrote para cortar. E tem gente que come e fala, que coisa boa. É bom nada, a carne tem que ter molho. O mais gostoso da carne é o molho que a
você
carne
você não gosta da carne, você gosta de tempero. A carne sim,
faz. Não, eu gosto do gosto da carne. Da carne. Não, a consistência é uma coisa especial. Aí eu prefiro muito mais um músculo bem cozido. O que faz careta? É bom?
Eu não gosto, que tem aquelas
gordurinhas. Que vai desfiando a gordurinha, escorregadinha, etc. Do que aquela carne que foi assada e você corta e é seca.
Isso lá é duro, então, mastigado e
então, horroroso. É como nos Estados Unidos, quando eu convidava aqueles gringos para comer e fazer uma carne assada, eu falava, how nice! E diziam que era bom, e comia, comia, comia. Porque eles fazem uma porcaria de comida. A comida americana é péssima. A maior desgraça dos Estados Unidos é a comida.
Por onde você andou aí pelo mundo aí, Renato? Onde é que você comeu melhor?
Ah, isso é difícil responder o melhor. Eu
mais
acho que, por exemplo,
gostoso.
A comida do Peru é uma delícia. Qualquer coisa que se come no Peru é muito bom. Evidentemente, eles usam muita pimenta, chama ají. Então é um troço violento. A gente come e quase vai para a lua, mas quando está suave nesse ají, então é muito bom. Tudo é gostoso. Na Europa inteira, em qualquer lugar que se vai, come-se muito bem. Nos Estados Unidos, em qualquer lugar que se vai, come-se muito mal. A não ser que seja um restaurante estrangeiro nos Estados Unidos, ou então um americano, mas daqueles, mesmo os mais caros, sofisticados, com 1000 garçons, tem gosto, o tempero é posto em cima, né? Eles adoram botar sal, pimenta e ketchup em tudo. Agora, na Europa inteira come-se muito bem, eu acho que... Mas no Brasil também, comida aqui é...
É como aqui?
Você diz na Europa?
Comida gostosa.
Ah, é. Como aqui, isso não é
bem
melhor.
Temperado.
Muito bem. E tudo é apresentado também. Comer na Europa é um negócio um pouco mais importante do que aqui. O pessoal então para e come. Especialmente na França.
Comida, né?
Mas desde Portugal, todo lugar que eu fui, eu achei... A não ser na Inglaterra. A Inglaterra é péssima, que é a herança americana, né? Que deu aquela droga de comida. A comida inglesa é péssima. Tudo que eu comi na Inglaterra, achei ruim. Agora, fora isso, muito bom.
Renato, qual que é a base de alimentação deles? O arroz e feijão?
De quem?
Do povo europeu, por exemplo, dos americanos também.
Ah, de jeito nenhum. Na Europa, base mesmo é carne, para a maioria do pessoal. É muito legume, verdura. Mas, lógico, na Itália tem muita massa. Em Portugal tem muito bacalhau. Ih, bacalhau, foi o Pavão me deu endereço. Não deixe de ir em tal... Como chamava? Perto da Rua Augusta, em Lisboa. Não sei mais o nome do restaurante. Chegou lá uma porcaria de bacalhoada, aquele bacalhau só fervido, com tudo que é legume.
Ai, uma delícia.
Coa, põe no prato e daí põe óleo de oliva e sal e uma droga.
Eu acho uma delícia.
Enquanto que o bacalhau que eu costumo... Eu não gosto. Bacalhau é um troço que eu não ligo muito. Eu não desgosto, mas... Torta de bacalhau, bolinho, bacalhau ensopado, mas com tempero. Eu acho que tudo tem que curtir. A curtição do tempero. No sentido de tempero, que é originalmente a coisa, eu acho, vocês que estão de língua devem saber que agora curtir é outra coisa. Né? Mas a comida curtida tem outro sabor, lógico. Então aquele bacalhau chegou, uma panela desse tamanho, éramos quatro pessoas e achamos uma droga.
É bacalhau portuguesa, não é?
É o que chama bacalhau português aqui. Logo que tem imaginado que ia ser aquela droga.
É lógico. Mas Portugal,
o Pavão botou no céu aquele bacalhau e foi... Acho que foi a pior coisa que eu comi na Europa.
Não tem segredo de um lugar para comer esse bacalhau. É só cozinhar tudo junto e botar azeite. Não tem galho.
E aqui no Brasil, qual é a base da alimentação? O que é prato típico no Brasil?
Feijão, né?
Não sei se é tão lógico, acho que é meio difícil dizer isso, porque se você vai lá para o Nordeste, nem feijão você encontra, então come aquela farinha e aquele peixe e faz um pirão, não sei como chama, e bota lá a farinha de mandioca, ou eles dão outros nomes para todas as coisas. No Rio de Janeiro você não acha feijão, o coxinha, é feijão preto.
Mas é feijão, eles comem arroz feijão, mas é outro feijão, né?
Aquele exato, mais aí, mas mais para cima não. No Sul acho que é muita carne. É difícil dizer prato típico no Brasil. Não é feijoada. Feijoada é da África, poxa.
Mas São Paulo é a base.
É o mais barato. É o mais barato.
E não é só por isso. Acho que quem está acostumado a comer. Tem que ter, assim, o arroz feijão e uma mistura. Ou então uma massa.
Uma carne e uma saladinha.
É, então. Batata frita é uma coisa assim. Uma delícia.
Que tipo de carne se come? Extravagante, sem ser extravagante. Coisas.
É coisa estranha,
no cotidiano, eu acho que é bife, né, em geral, então, ou frito, ou enroladinho, ensopado, uma coisa assim, bem trivial, né? Desde
uma carne assada, agora, se é um jantarzinho maior, para convidar, então faz um lombo. E precisa pensar bem, quer dizer, tem coisa que está muito cara, tem coisa que está mais barata.
Tem que maneirar naquilo que é fino e...
Bota dois lombinhos assim, que fica lindo, com os abacaxi no meio, e pensa que foi uma fortuna, não foi tanto.
É, mas isso é só de vez em quando, né?
Vitelinha, muito bom. Eu gosto de carne, eu gosto de tudo. Miúdo de frango.
Eu adoro.
Eu odeio miúdo. Não. Frango, em geral, eu gosto muito. Qualquer tipo.
Não faço questão.
Mas tem gente que gosta de comer carne de uns bichos estranhos, não gosta?
Tem. De assim, de cobra, jacaré. Tartaruga. Tartaruga é uma delícia. Um filé de tartaruga em Ubatuba. Ubatuba tem um bar lá. Chama no Portinho, é um cantinho lá perto do rio. Então lá tem uma tartaruga, cada tantos dias chegam algumas. Está meio proibida a pesca de tartaruga, porque está acabando, né? Mas então os pescadores pegam escondido e levam lá para esse homem direto. Então a filé de tartaruga que é uma delícia. Você ia achar horrível, porque tem uns nervinhos, umas coisinhas escorregadinhas, mas é ótimo. Aquele filézinho, a milanesa, é uma coisa louca. Até os caras comeram e gostou.
Rã é uma delícia.
Rã é bom. Agora, é o tipo de comida que não está na esquina, né? Para você achar toda hora. Então, vai no açougue, né? Quando tem carne.
Coelho então... é uma delícia também. Cabrito.
Acho que tudo que é tipo de carne é muito bom.
Cabrito eu gosto. Cabrito.
A época da baleia, eu achava ótimo baleia.
É, baleia é gostoso, né?
Mas cobra eu nunca comi, mas eu suponho que deve ser muito parecido com tartaruga. Jacaré também não, mas deve ser igual a tudo o resto. Essas carnes não tem. Ah, a rã, por exemplo, rã que é anfíbio. Deve estudar evolutivamente pelo gosto da carne, né? Como é que foi a evolução? A rã lembra muito carne de frango.
É, parece peito de frango.
Né? É. E anfíbio é antes de réptil, na evolução. E devia parecer mais com peixe, não parece, parece não mais parece. Com frango. Enquanto que o réptil parece muito com mamífero. Isso é interessante. Eu falava com aqueles zoólogos, teus amigos, fazer isso.
Que meus amigos?
Então o que eu falo, teus amigos, faz de conta.
São os
teus
amigos também, né? Eu não tenho zoólogo amigo, não. Escuta, e quando você tem qualquer tipo de refeição, você nunca acompanha essa refeição com alguma coisa para tomar?
Bebida? Ah, lógico, sem. Depende, eu gosto muito de vinho, gosto muito de cerveja. Depende, se você vai para uma pizzaria, por exemplo, comer uma coisa, ou pizza mesmo, ou alguma outra coisa, um churrasco assim, acho que vai muito bem o chopp, ou então num lugar mais simpático, assim, menos gente, aí uma garrafa de vinho. Conforme uma coisa, vinho branco, para aquela carne clara, peixe, vinho tinto, para uma carne assada é bom.
Ou então,
rosé
para
frango.
Guaraná, soda, essas coisas.
Mas porque você deve ficar tonta, né?
Hã? Fico. Se eu tomar um copo de vinho, pronto, acaba a graça. Me dá um
mas como você toma um copo de vinho igual Coca-Cola, assim?
Claro que não. Mas se eu tomar um copo de vinho numa refeição bem lentamente, eu já fico com sono, então não vale a pena. Já aconteceu de ter que dormir depois.
Numa
festa, num almoço
bem,
de Natal, gostou. Coisa assim. Me dá um sono profundo e depois uma terrível dor de cabeça por causa de um copo de vinho. Eu não tolero mesmo álcool, de forma alguma. Então, toma um refrigerante e é uma delícia, porque ajuda a digestão, ajuda a descer e pronto. E vicia, né? Porque daí você é incapaz de comer qualquer coisa sem acompanhar com refrigerante.
Ah, depende do tipo de comida. Você tá
não,
tomando
mas
uma coisa
almoçar,
mais líquida,
jantar,
mais... Não, você toma uma porcaria aí do bar, que é uma droga tudo seca.
Então,
você
precisa pra ajudar a descer, né? Você engole, dá um gole por cima de Coca-Cola, coisa assim. Pra tirar as impressões, né?
Mas muito frequentemente, mesmo num restaurante bom, com os amigos, se eu não tô disposto a beber, ou tô cansado, já tô com sono. Se eu tô muito bem disposto, eu tomo à vontade, sem problema. Mas se eu já tô com sono, então... Eu também tomo sono. Aí fica, não vai beber, puxa, o vinho tá tão bom. E fica achando que eu vou ficar interessado, sabe? Fico...
Interessado como?
No vinho. Se
sei.
Ficar insistindo.
Sim.
Em geral, eu sou de comer pouco, quer dizer, eu como um tanto que é pouco. Acho que eu aprendi isso, não sei como, mas eu comia muito mais antes. E um dia eu concluí que é besteira comer tanto, a gente se sente empachado, mal. Tem que comer um tanto que nutra.
Tá me dando uma fome profunda essa conversa.
Ah, mas, por exemplo, não tem nada,
no bar, né?
Tem nada mais gostoso que no restaurante italiano e vir o carrinho com os antepassos.
Ai,
outra noite eu fui com os amigos no... Via Veneto, é um dos melhores italianos, é lá na...
Acho que eu já comi
Barco,
uma
chama... Também da Barco. Então vem aquele carrinho e a gente fica besta de ver todas aquelas coisas. Ah, inclusive nós combinamos um dia de ir lá só para comer, o antepasto é sobremesa, porque o carrinho de sobremesa é outra maravilha.
E em geral, a hora que chega o carrinho de sobremesa, você
não aguenta
mais.
Não aguenta mais comer sobremesa. E o antepasto comeu, aí já pediu o prato, quando o prato vem a gente já não quer. Acho que pode, né? Você não sabe quanto se podia ou ficar...
É. Curtida, é uma delícia aqui.
Berinjela, azeitona, peru, aquele peru... bom, né? Como chama? Defumado. E todos aqueles legumes que eles têm lá. É.
Nesses restaurantes assim, onde não... Em geral, eles trazem carrinho com esses antepassos, logo em seguida já servem o jantar, não dá muito tempo para você curtir.
É, exato. Né? Se ainda tivesse uma meia hora de espera, depois que a gente comeu o antepasto, a gente fica conversando...
Uma
aí,
vez
pera.
Na vida eu consegui comer tudo, foi na Maria Fulô. Você entra, tem... Você já foi?
Já.
Tem aquele... A acarajé, tem vontade de comer uns 10, né? Mas não pode, porque sabe, lá dentro vai ter outra mina. Daí você chega, servem aquele... Como chama? É, com mandioca, de camarão, bobó, né? De
bobó.
Camarão. Daí eles dão um tempão, daqui a pouco eles vêm com um carrinho cheio de peixe, daquelas comidas baianas. Daí você esquece que você tá no restaurante, daí vem outro carrinho com carnes, com peixe, com tudo. Daí outro tempo, você fica umas 3 horas lá comendo. Mas eles dão o devido tempo, né? A hora que vem a outra coisa, você já tá com vontade de comer, né? Mas em geral nessas cantinas é uma coisa atrás da outra, toca, sei lá, de
correndo,
tá sempre de fila e nem tem condição, né?
Mas esse tipo de comida baiana, assim, essas coisas, eu acho que são boas de vez em quando, né?
Mas é uma delícia, né? Eu gosto, eu prefiro a carne e coisa assim.
É, eu também gosto muito, mas de vez em quando, você come vatapá hoje, depois outro daqui a 6 meses. Você... Não é uma coisa que atrai, assim, você entrar, como você pedir um pedaço de carne ou, sei lá, uma batata frita, um filé com fritas, é uma coisa comum, né, vulgar, sei lá, que você comeria sempre. Mas comer vatapá 3 dias seguidos deve ser mortal.
É, eu sempre que saio assim, nunca peço carne, jamais. Posso sair sempre, eu nunca peço carne assada, com coisa nenhuma. A tendência é pedir camarão ou peixe, ou se tiver comida baiana.
Você lembra na Bahia, aquela vez que nós fomos na casa da avó da Ângela?
Lembrar
que era comida baiana feita em casa. Aí é outra coisa. Que a baiana de restaurante é muito. Não pode ser real aquela comida. Não é mesmo, né?
Turística mesmo.
É, muito. Mas
na casa da avó da Ângela.
Baiana feita em casa, aquilo é uma delícia.
Uma delícia.
Mas mesmo sendo tão bom, eu acho que é para de vez em quando. Eu acho impossível. Aquele dendê é um negócio muito forte.
É bem dosado, eu acho que se acostuma, como um outro óleo comum. Deve se acostumar. Acho que eles não comem com dendê todo dia, o baiano mesmo, né? É só de... é charme também, né?
Tem gente que vai à Bahia, começa a comer muito dendê e começa a se sentir mal, né?
Caganeira.
Vira do avesso.
Vocês já tiveram alguma experiência de comer comida estragada, comer comida que fizesse mal?
Não.
Eu também não.
Tem gente que conta cada história de comer comida ruim, que quase vira um avesso, né?
Ah, isso a gente sempre vê. Ah, mas lá na Bahia teve muita gente que teve caganeiras mil lá. E o menino foi você que teve, não?
Eu não.
Olha, Renato.
Ah,
ou foi o Lu? O Lu?
Ah, o Lu vive de caganeira, então.
Tanto faz, né?
Mais uma vez.
Mas eu me lembro de muita gente passando mal lá, assim. Porque a maior atração é a noite.
Parece que o Wayne teve, né? Mas os americanos tomam água já dá.
É, né?
O gozadíssimo era quando estava no Texas. Então era pertinho do México, né? A gente dava umas escapadas. E cada vez que um americano entra no México, se ele toma água, a não ser aquela de garrafa, que é mineral,
sim,
pronto, tem que voltar correndo pro médico e destino.
Coitado.
Brasileiro é água.
Se
ruim.
Ele vem pra cá, pode.
A gente tem uma água. Não, água é igual. Mas a América é latina. Acho que é tipo.
Eles são selecionados.
Eles são muito purinhos ultimamente. Assim, de físico, não?
É, eu sei.
Porque eles são muito cheios.
O Renato, o que o americano come? Conta pra gente.
Sanduíche, manhã, hambúrguer.
Tarde,
até que antes de eu ir pros Estados Unidos, eu comia de vez em quando hambúrguer. Mas depois, agora eu me recuso a pedir hambúrguer, porque é uma coisa horrível. Eles levantam e tomam, então, isso foi uma coisa que eu adquiri depois que eu fui pros Estados Unidos a primeira vez. Comer bem de manhã. Então eles tomam leite, coalhada, ou café. E tem sempre um cereal, ovos fritos, ou mexido, com bacon, com presunto. E depois eles vão na hora do almoço, eles comem um sanduichinho, umas batatinhas chip. E ovo duro, então, é muito comum nos laboratórios lá fazer seminários, ficam batendo ovo assim para descascar. Então essas bobagens. Depois eles jantam. Eles não sabem fazer nada, um macarrão assim, uma chambota, ou então...
O quê?
Chambota.
O que é isso?
Uma bosta, uma porcaria.
É o nome refinado de bosta?
Não, uma coisa... uma meleca assim, com um molho horrível, sem sal nem açúcar, ketchup à beça. Não é um troço que foi carne dentro e cozinhou, e a carne soltou aquele gostinho no tomate.
Sim.
E bem temperado, eles não sabem mesmo. Depois, batata, vegetais eles comem, mas vegetal, todos vegetais, existem muito. A matéria-prima americana é sensacional em termos de comida. É que eles não sabem preparar. Então eles fervem. Ferve, coa da água e põe no prato. Aí taca sal, ketchup eternamente, a mesma coisa sempre.
Em tudo vai ketchup, até em legume, tudo.
Então, eles vão no restaurante, batata frita, então eles despejam o ketchup no prato, pega a batata frita com a mão, enche de sal, pega a batata, mergulha no ketchup e cola. Pra mim isso era horrível.
Pior que é porque não tem nada, tem gosto, então eles têm
nada
que ficar
tem gosto, exatamente.
Coisas.
Então, muito raramente a gente é convidado na casa de um americano e come uma coisa boa. Mas aí então eles vão querer fazer um negócio sofisticado, porque eles estão convidando, nem sempre dá certo. Então eles querem fazer um prato mexicano, por exemplo. Aí sai uma droga, ou francês. Tem gente que gosta de cozinhar, fazer até umas coisas boas. Eles fazem, por exemplo, um frango com amêndoa. Lá é muito comum isso. Então uma amêndoa assim quebradinha, cortada, ralada, aí fica bom. Mas, de modo geral, é muito ruim. Daí eles comem esse jantar e quando eles vêm na casa da gente, eles acham tudo wonderful. Porque eles não estão acostumados, não é uma comidinha vulgar. Arroz, por exemplo. Arroz, o americano faz exatamente igual ao macarrão. Pega o arroz, joga na água, fervendo, e vai, ferve, ferve, ferve. Quando está cozido, eles com a água, porque sempre põe muito mais água, né? Como a gente tem que pôr a água certa para poder, quando acabou a água, está cozido, está solto, etc. Então, quando eles veem um arroz soltinho, gostoso, temperado, que foi frito, que tinha cebola, eles ficam bobos. A receita mais, a receita que eles mais pedem é a receita de arroz. Que é uma coisa tão vulgar, né?
Mas tem muita gente que não sabe fazer, mesmo aqui, né?
Sabe fazer arroz, Nando?
Sim.
Como é que faz?
Você bota um pouquinho de óleo, cebola e alho, deixa fritar bem, depois lava o arroz, quer dizer, o arroz já deve estar lavado e bem seco, escorrido, porque se for água já não fica tão bom. Daí você põe pra fritar, deixa fritar bem até ele ficar meio soltinho, durinho. E coloca... Minha mãe faz assim, diz que é pra botar duas vezes a medida do arroz em água, já quente. Mas eu faço, fica tão bom quanto, e boto água a olho, direto na torneira. Faz aquele barulhão. E já assim, no olhômetro fica bom. Fica solto, gostoso. E sal, né, lógico. Mas o importante é fritar bem no óleo, com a cebola. E já botar meio sequinho. Quanto mais seco, mais gostoso.
Um casal peruano que estava lá em Austin, eles faziam na manteiga, não usava óleo. Fritava bem na manteiga. Depois eles punham o fogo no mínimo, depois bem frito. E jogava água fria. Bem fria. E deixava a água devagar. Então ficou formidável. Um dia eu fui tentar fazer igualzinho, foi um pouco diferente.
É porque...
Chambota, mas... grudou tudo de uma passada.
Chambota.
Isso é chambota?
É, é mais ou menos.
E...
Você nunca ouviu essa palavra, pô?
Nem.
Ah, também você veio, não sei de onde, lá de, do Paraná.
Eu sou daqui e não vou ouvir falar também. Acho que é você que tá desenterrando esse...
Deve tipo. Ser italianismo qualquer, mas chambota na colônia italiana é uma coisa já disse.
Eu conheço embota tudo, né?
Não, embota é palavra de dicionário, é. Bonitinha.
Chambota não conhecia também. Nós esquecemos de falar disso.
Mas, né? Ah, nós esquecemos de falar um negócio bem importante, né? Depois das refeições, vocês não comem mais nada?
E ela quer que fale sobre isso agora e do café. Aliás, café é a coisa mais principal da refeição. Depois, se não tiver sobremesa, não é tão sério.
Acho que o café é mais uma curtição, né? Porque não é o café em si, sei lá, é gostoso depois de tomar uma coisinha assim.
Eu acho que é um arremate fundamental.
Porque a gente viciou, não sei se é pelo café. Não, qualquer outra coisa eu acho que faria o mesmo efeito.
Não.
Não é psicológico, não?
Tomar chá ou qualquer coisa não é igual, não.
É porque a gente viciou, eu acho. Mas é uma delícia. Né?
Especialmente quem fuma, se o café é uma coisa fundamental, né? Agora, você quer falar sobre o mesmo?
Você lembra que você estava contando do restaurante que você foi na Via Veneto aí?
Foi, aí
tem... sobremesa, o que que tinha nesse
maravilhoso.
Café?
Maravilhoso. Aí eu comi de guloso, depois quase explodi.
Eu adoro.
Mas eu aquele dia eu quis, estava chegando já, tá começando outra vez morango, né? Morango com chantilly. Então, mas no fim eu não aguentava mais, mas também não deixei nenhum, né? Ninguém mais quis. Quiseram outras coisas. Mas uma coisa que eu acho formidável é torta de ricota.
Ah, eu também adoro. Pouco doce, não é?
É, aí eu também não.
Aquelas coisas que grudam,
doce,
arde.
Essas coisas que todo mundo gosta, pudim de chocolate, mousse de chocolate, bolo de chocolate, não posso nem ver.
Aquelas tortas, aquelas coisas meladas dentro, com aquele creme de chocolate que vem no meio de torta de chocolate, uma coisa horrorosa.
Eu gosto muito de chocolate, tablete ou bombom, mas doce de chocolate, nenhum.
Eu gosto de coisa assim, pouco doce, hein? Se for um bolo de chocolate seco, sem muito creme, aquela coisa horrorosa, um biscoito...
Até isso, os americanos, só sabem fazer bolo de chocolate. Uma vez eu fiz anos lá, a primeira vez que eu fui, fizeram um bolo assim, ele era preto, tanto de chocolate, bem escuro.
Fica doce e amargo ao mesmo tempo, né? Porque é forte e o açúcar não dá pra
doçar. Lembra de comer um pedaço assim, eu queria quase vomitar e tinha que comer.
Eu acho que ainda melhor de primeira é fruta. Sei lá, uma laranja, um...
Qualquer fruta. Fruta eu acho muito bom, né?
Fruta remata melhor do que doce.
Que frutas você gosta, Lúcia?
Eu gosto muito de laranja, mas tenho preguiça de descascar e de
chupar. Ah, não, isso não interessa, pô.
Mas dá licença de falar, ela tá perguntando pra mim.
Ela tá perguntando que fruta você gosta, não se você descascou, não.
Banana, mas depois de almoçar não dá, né? Depois de uma refeição
maçã,
completa.
Maçã, eu gosto de banana, maçã.
Tá perguntando pra mim. Maçã nos intervalos, assim, de sobremesa, não. Durante o dia, a hora que você tá com fome, é bom comer uma maçã, assim, né? Mas é, abacate eu adoro.
Daí tira o caroço e põe pra germinar.
É isso, tira o caroço e põe pra germinar, fica lindo. O que mais?
Abacaxi.
Abacaxi
morango.
Eu não gosto, abacaxi abre a língua.
Morango. Acha que é um abacaxi ruim, daqueles ácidos?
Mas eles tendem a ser azedos, é difícil achar um abacaxi gostoso.
Só uma abacaxi é milanesa com frango.
Isso é.
Aí não é sobremesa, mas é tão bom.
É, deve ser. Nunca comi abacaxi à milanesa.
E você só gosta de banana laranja?
É, eu sou bem simplesinha mesmo.
Muito.
Não gosto de coisa muito simples.
Caqui, figo,
caqui
uva.
Caqui duro eu gosto. Uva não, não. Não compensa trabalho comigo.
Que trabalho? Ou você corta a
banana? Eu gosto de, claro, tiro tudo. Tiro a casca, tiro o caroço, não dá, dá muito
não,
trabalho.
Não, mas você faz assim, chupa a uva.
Isso.
Daí corta tudo e depois torna a apertar a casca?
É.
Ah, é, tem um monte de gente que faz isso, viu? A uva mesmo, que é uma coisa boa, não come.
Mas o gostoso fica na casca, é o mais doce.
Mas depois que foi?
Então, depois que foi.
Vai ver que você adora jabuticaba, então.
Adoro jabuticaba.
Ah, tenho que gostar de banana laranja, jabuticaba, é pronto, divulgar.
Não é nada com a condição social do indivíduo, né? Eu adoro.
Você botou médio.
Não, então, você também, acho que tem que mudar. Você tem que botar alto, ou então eu baixo, né? Nós estamos equiparados aí de alimentação.
Fruta é... Figo é uma delícia.
Figo é uma delícia. Tinha esquecido.
Pera.
Pera eu não gosto muito.
Pera é muito melhor que maçã. Maçã é uma coisa...
Maçã...
Raramente você pega uma maçã que você come e tem um gostinho, até o amarguinho. É aquela farinhosa, horrorosa.
Mas as maçãs que eu como não são farinhosas.
Pêssego?
Pêssego é gostoso. Eu prefiro em caldo.
Então, cereja?
Cereja eu adoro. Mas cereja numa época tão restrita do ano que não dá nem pra... Pra você falar,
mas
que você
gente,
come
tem...
de fruta, você fala cereja. Que finesse.
Na época que é cereja,
ah,
pô.
Ah, sim, então. Na época
e figo também, cereja. Só porque banana e laranja tem o ano inteiro de maçã.
É. Caqui duro, eu adoro.
E caqui duro não é todo ano que tem?
Não.
Então,
é que tem
você
agora, que eu já lembrei.
Melancia. Entrou na lista as caras.
Melão é uma delícia.
Melancia eu gosto muito, mas não posso comer.
Por quê?
É igual a banana nanica, melancia e pepino. Azia.
Não, eu gosto, não tem essas coisas.
Nada comigo, então.
Eu gosto muito das três coisas, mas...
E melão?
Melão não dá.
Melão é uma delícia.
Melão é ótimo. Fruta eu gosto de todas, acho. Bom, tem umas frutas lá de cima, né, que os nordestinos acham uma delícia.
Jaca,
que é uma
você gosta?
Drávia, né?
Uma vez eu comprei uma jaca.
Eles dão outros nomes, eu tava lá jantando e falaram, ah, nós vamos te dar uma fruta deliciosa, deve lá um nome que eu nunca ouvi. Veio uma porcaria e tinha que sorver e falar que estava bom.
Aquelas frutinhas romã, aquelas coisas redinhas, detesto.
Pitanga é bom.
Pitanga acho que eu nunca comi.
Uma cheia de comi. Parece uma carambola pequenininha achatada.
Nunca comi, não.
Nem carambola?
Só quando... Só
carambola é meio...
Carambola não gosta, aquela assim toda facetadinha, né?
Goma. Gomeada.
Isso. Mas eu não gosto de coisa azeda, de um modo geral.
Laranja eu gosto mesmo, é de laranja lima.
É lógico. Quando eu me refiro a laranja, é essa aí.
Ou lima.
Não,
lima não
gosto.
É laranja.
Lima é amarga.
É poncã também.
Ah, poncã é gostoso. Sabe, eu gosto de fruta que você come, põe na boca, sente o gosto, consistência.
Não faz careta, né?
É, essas coisas de ficar chupando aquelas mexeriquinhas, tem um ódio daquilo. Dá
e eu também, não sai. Então, você consegue descascar uma mexerica enfiando da unha?
Não consigo.
Ah, eu não. Tem que começar com a faca, mesmo a pouca. Aquela sensação de
enfiar
na carne da mexerica assim.
Eu acho uma delícia. Mas essas mexeriquinhas, é como uva. Uva daquela estrangeira, italiana, essa aí, argentina.
Mas agora argentina. Já tem umas plantas.
Essa sim, vale a pena você tirar o caroço, etc. Mas aquelas que você fica, tira carocinho e um gostinho de nada, frutinha pequenina, não gosto. Porque eu gosto de banana, só não gosto de jaca. Jaca... Uma vez nós compramos, tirei, comi um pedaço, quase banana, né?
Daí uma banana esfarrapada, assim, né? Toda...
Depois você põe assim no prato, nunca mais você consegue colar, porque... E quem tira aquela coisa, aquele melado?
É uma
que fica...
goma, né?
É um grude, de não fazer cola.
E fruta
já.
Seca?
Deve fazer.
Deve fazer.
Fruta seca.
Assim fico seco, da máscara. Eu gosto. Mas eu gosto de fazer aquilo na farofa do peru. Bom, toda aquela.
O que, que você põe, Renato, na farofa do peru?
Aí é uma sofisticação.
Então né? Conta, vai.
Bom.
Começa pela farinha.
Não. Que farinha? Começa pela manteiga.
A farofa que temos que fazer.
Porque o peru é um bichão, né? Você pensou num peru grande. Então, vocês estão ganhando receita, pô? O que que é? Você bota assim meio pacote de manteiga e deixa derreter. Aí põe bastante cebola picada. E toda essa gente que faz uma frescura e que não gosta de cebola, tá comendo cebola
mas
sempre.
É uma delícia.
Mas não sentiu
que tem mas é esse que é o detalhe. Não pode ver a cebola
ela
nem morrer.
Ela se vê um pedacinho de cebola, ela não come. Levando mas também. Tem que... Mas ela come porque é frescura. Bom, então põe cebola. Daí tem que pôr as coisas para das mais duras para as mais moles. Aí todos os miúdos que já foram fervidos, picados, e bota lá para cozinhar. Aí já vai mais ou menos fritando, né? E vai mexendo. Depois põe tudo que é fruta seca. Então, ameixa, damasco,
passa,
pica o que precisa. Passa não precisa picar. Põe lá e deixa. Aí já vai ficando mais mole, porque já sai o docinho da coisa, mistura com salgado, né? Depois um prato cheio de azeitona, já sem caroço e picada, porque a azeitona parece simpática na farofa. Aí bota ovo duro. Não, eu não ponho ovo duro ainda.
Quando
aí já começa, já põe a. Porque se puser ovo duro e a salsinha picada, ele some, queima. E... Então já vai pondo farinha e vai mexendo. O líquido que vai ser acrescentado é o líquido onde foi cozinhado. Cozido o miúdo. Aí vai mexendo. Aí joga o ovo duro, joga a salsinha, a cebolinha picadinha, mistura, apaga o fogo e tá pronto. E daí todo mundo fala, que bom, que delícia.
Mas é lógico, tanta coisa gostosa, miúdo e.
É bom mesmo. Aí eu boto cada coisa num prato assim, essas coisas eu faço nos Estados Unidos, né? Que eu tava fazendo. E daí vai jogando, né? Outro, né? Demora horas pra fazer uma farofa boa. E o peru demora uma semana. Que é injetado com tempero. Curte. Fica macio o peito, né? Aquele peito seco.
Ai, que vontade de comer esse peru que eu tenho faz tempo.
Você não tá grávida?
Sabe o que foi? Não tô grávida. Quando ele. Foi o seguinte, sabe, Azura? Era assim, ele tinha marcado um peru. Aí vou fazer um peru, vai todo mundo do departamento.
Todo mundo não.
Você ia convidar os seus amigos. Eu pensei que eu tivesse incluída.
Ah, não acho que criatura indecente. Você sabia que você estava incluída.
Daí
você desmanchou o casamento e eu não tenho culpa.
Deixa eu contar.
E o seu marido era convidado e ele foi.
Mentira. Ele ia fazer dois perus, um para os amigos dele íntimos e outro para os amigos departamentais, profissionais. Então, nesse segundo ele falava assim, foi quando eu fiz a transa de rompimento, de desenlaçamento do lar. Então, era para ir, Evandro e eu. De repente, os dois se separam.
Pois quando eles separaram, uma das preocupações do Evandro era, e o peru?
Foi um grande drama esse peru, marcou época. Porque daí o Renato chegava e falava assim, quando é que eu posso fazer esse peru? Vai Evandro, não vai Evandro? Evandro estava naquela fase que o peru ia ser uma grande ocasião, né? Depois disso, nós fomos tudo para Caraguatatuba, ele faz um peru e convida os amigos íntimos e neles inclui Evandro. E os demais ficaram excluídos do peru. E nós só conhecemos o peru de nome, agora vai ser até a receita.
Da farofa.
Da farofa. O peru nem pretendo ficar uma semana injetando tempero.
Vai ser sexta, por exemplo. O peru começa segunda. Você
tá maluco. E depois dura quanto esse peru? Vou fazer no fim de semana e fazer uma.
Pois é, aí come. Eu fico servindo, eu faço questão de servir. Né? É importante servir um peru. Se você deixar a pessoa servir, daí dois minutos não tem mais peito.
Pega aqueles pedaços, né?
Assim, então eu corto fatias finas, assim, com cuidado. Mas aí quando o último foi servido, às vezes nem o último, já o primeiro voltou.
Você mesmo
é complexo?
Tem que fazer dois perus, né?
E daí eu quase não como. Mas sempre eu separo o pedaço de peito. Né? Aí eu pego, peraí, agora pra começar a reprise, eu pego o meu. Porque o resto realmente não tem muita graça do peru. Tem gente que gosta da asa, da coxa, mas... A carne, eu gosto muito da carne preta. Da galinha.
Eu também.
Não da branca, o peito seco.
Não tem gosto.
Mas do peru é o peito que é o bom.
O frango não tem graça nenhuma. Aquele peito de frango milanesa. É uma carne dura de e seca, é. Só com Coca-Cola.
Como é que faz coisa milanesa?
Passa no ovo,
Dá uma sacudidinha?
Não.
Passa... Deixa eu dar minha receita, depois você faz. Ah, sabe, tem gente que passa primeiro na farinha
de trigo,
depois...
lógico, por um ovo
crocante. De trigo não. Milanesa que eu conheço é farinha de rosca. Você
segunda.
Passa no ovo.
Você passa na farinha de trigo, certeza, é que nem um bife, ou
certo.
O peru, o frango, o que seja. Você está temperado.
Certo.
Aí você põe assim na farinha de trigo, daí passa no ovo.
E depois na farinha de
rosca. Daí na farinha de rosca, exato.
Não.
Aí que fica bem a milanesa.
Eu faço, é isso aí, eu não sabia o gibi, senão eu já tacava na farinha. Eu tacava na farinha, depois no ovo, de... não, primeiro no ovo, depois na farinha e pronto. Daí ficava meio
escorrega, porque o ovo, se você bota o ovo no bife sem a farinha de trigo, ele escorrega e não fica.
Por isso
fica
que eu falei que eu dava.
A Corina deve fazer assim, porque fica uma droga, a milanesa dela fica feia, sabe?
Tem que ficar sequinho, né?
Seco, mas homogêneo.
Eu sei como é.
Então, por isso que precisa de trigo.
Então, não, não precisa de trigo. Basta você passar na de rosca primeiro, depois.
Também,
de
mas aí fica grosso já.
Mas aquela casquinha é boa.
É, que nem quando acaba o bife, aí você faz tudo que juntou, mexe com o ovo e frita. Faz
nunca
como?
Fiz isso.
Não? Vida, não? É um bife que tá fazendo junto.
Como é que é?
Mistura toda a farinha que sobrou, todo o ovo que sobrou, faz uma mixórdia e frita.
Jura?
É.
Que delícia. Eu adoro essas mixórdias.
Você joga fora?
Eu jogo. É. Com uma dó.
Que tonta, mistura tudo, você não faz assim?
Tá.
Aí tá novando, só que ele fica mais amareladinho, né?
É.
Então você logo vê qual é, mas tem gente que é tão tonta que pensa que é o bife, pega e é um bolinho de farinha.
Que delícia! Eu prefiro comer esse bolinho então, que o bife que eu gosto
da casquinha. Precisa mastigar, né?
É, quando eu era criança eu comia, ficava com aquele bolo na boca.
Tem
daí alguém? Não. Daí alguém desviava o olho, pegava e jogava fora. Então meu pai
parece. Você fala teu irmão, você, mas você já é muito mais preparado que ele.
Imagina, você tá louco. Mas olha, você devia tomar como uma ofensa profunda, mas você não liga, né?
Gerardo, você toca algum instrumento?
Ai, ele toca. Ele pode não falar, mas eu sei que ele toca. Ai,
não, eu toquei no passado, longínquo, pô.
Você não
sabe o que aconteceu? Outro dia eu peguei a minha harmônica, eu abri o armário em cima.
É.
A você caixa tava verde. Eu tinha duas, quando eu mudei eu vendi uma. Eu dei aula.
Jura? Ai, que gozado. Você não tá
aí pensando. A outra, uma eu vendi, a outra era grandona, boa. Tava lá, né? A caixa tava verde, de fungo. Aí eu tirei a caixa e joguei no lixo.
E a mãe?
E a própria também é verdosa, ainda
não
limpei. Tá na área de serviço, assim, do lado da máquina.
Você ainda toca?
Ah, já não esqueci.
Aquela musiquinha assim.
Eu tocava Bach, você pensa que eu fiz conservatório. No último ano foi o exame e foi a tocata de Bach. E fica muito bonito.
Você fez até o último ano?
Tinha um diploma do.
Você pode entrar comigo?
Você é louca. Mas era bonita por causa da parte teórica, a história da música.
Ah, eu comecei a fazer isso com piano, mas não tinha piano, coitada de mim, eu era pobre, né? Então não tinha piano, tinha que tocar piano na casa da vizinha, eu adorava, ficava tocando piano em cima de tudo. Mas na minha casa não cabia o piano e muito menos meu pai achava que valesse a pena gastar dinheiro num piano, imagina. E no entanto tem gente que lindo de rico que
tem, o piano,
tem o piano e aquela criança obrigada a estudar o piano e não sai merda nenhuma, né? Eu adorava, ficava, por mim eu ficava o dia inteiro na casa da vizinha tocando piano.
Você casar com biologista,
mas eu já pensei, hoje mesmo estava falando isso, que eu tenho vontade de estudar piano.
A minha mãe foi estudar piano depois de 60 anos.
Jura? E toca?
Toca
umas
três musiquinhas,
é,
sempre
tô...
as mesmas,
enche
o
saco. Pra tocar
assim,
eu prefiro não tocar.
Mas uma mulher depois de 60 anos vai ficar uma concertista?
Então, mas eu vou começar ela agora, vou acabar mais ou menos com essa idade, né?
Não.
Tem que ter prática diária, Kung Fu, como diz meu irmão. Mas eu toquei violão um dia.
Mas ela vai ficar todo dia na casa do Alfredo, que
é. Ah, é? Mas ela é amiga do vizinho, não é? E... uma vez eu vi uma coisa, tinha uma história de uma viola de cinco bocas, um filme, sei lá. Então eu falei, puxa, um violão acho que é mais fácil, vai caber, né? Daí eu pedi um violão pro meu pai, me deu um violão de Natal, escondeu em cima do guarda-roupa, mas eu achei esse do Natal. Daí eu aprendi a tocar violão, assim, muito... mas também passou.
E você não gosta de nenhum outro instrumento?
De ouvir ou de tocar?
De ouvir.
Ah, eu ouvi, eu adoro música, todo mas... acontecimento bem tocado. Menos harmônica e violino. Eu gosto de piano, violão.
Flauta.
Flauta doce, né? Aquela cravo, flauta doce, essas coisas.
cravo não tem nada a ver com falta de...
Não, mas em geral aquele músico antigo tem aquele cravo.
Ah, bom, tem o cravo
e a
mais.
A faltinha, lógico, daí fica a joia. Aquele tipo de música de câmara, sei lá. Aquela coisa eu gosto.
Século XVIII?
É, aqueles séculos. Bem antigos. Mas eu gosto mesmo é de música assim.
E pra dançar?
Eu gosto de samba muito.
Mas dançar é uma coisa que não usa mais.
Claro, o que que faz então?
Nós ensaios, vamos dançar. Escuta.
Não, não tem mais isso, mas.
Isso aí tem pra molecada ainda, acho. Nem isso.
É muito gostoso dançar.
Nossa, tem?
Claro,
tem. É, nós estamos.
Mas é muito gostoso.
Nosso tempo tinha muito, toda hora tinha bailinho.
Mas ainda tem. Você nunca reparou em fim de semana? Quando você passeia por aí, você vê aqueles monte de... Aquela idade assim, 14, 15 anos, o pessoalzinho que está olhando a porta.
É, mas o pessoal mais velho costuma ir a um lugar para dançar. Um lugar muito mais fechado, que vai gente muito mais velha, mais adulta.
É, agora feia, cafona.
Tem o baile da saudade também.
Não é baile, filho.
Não é baile.
É talzeria, não, eu sei, numa boatinha, num barzinho.
Então. É. Mas nessas boates, assim, é mais aquelas músicas pop, aquela...
Dançar sozinha.
É, aquela coisa, assim, não tem mais. Nem lugar pra se dançar, assim. De vez em quando você acha um restaurante que tem uma pistazinha, né, de dança, um fulano tocando um órgão, mas é uma coisa besta, não tem graça.
Sim, baile você.
Muito pouco, eu era muito tímida, muito besta.
E você, Renato, ia?
Eu ia.
O que você dançava?
Ah, todas as coisas da época, mas que hoje são assim, de uma antiguidade
sim,
absoluta.
Sim, mas o que era da época? Eu não sei.
Ah, era bolero, era...
Tango.
Tango não.
Valsa.
Sempre tinha, de vez em quando, inclusive. Acho que foram as últimas valsas da paróquia que tocaram. Ainda acontecia, sim. E tinha... Daí tinha umas coisinhas mais samba, tinha sempre samba, lógico, teve. E tchá-tchá-tchá,
assim. Tchá-tchá-tchá foi quando eu comecei.
Então eu já tava saindo.
Então. Tchá-tchá-tchá, o rock, rally-gully, aquelas bobagens.
Não, o rock eu já não tava mais.
Twist. Mas eu não dançava, nessa época eu era muito bicho do mato. Eu me escondia e tinha horror essas coisas. Mas eu adorava. Ah, eu quis muito ser bailarina na vida. Verdade! Eu aprendi balé, mas eu nunca tive resistência, eu sou uma frustrada. Na minha...
Tudo faz
meu campo artístico, sou um fracasso, porque... Olha, quando eu tinha uns 6, 7 anos, tinha loucura por balé. E eu entrei num monte de escola, eu ia toda vista de macacãozinho preto, que nem um espeto, porque imagina, era magra de preto, saía que nem um vulto, né, pelo caminho. E eu ia, fazia tal, dançava com toda a minha alma, tanto que todas as festas eu era convocada. Acontece que eu frequentava 1, 2 meses e ficava doente, porque eu tinha amidalite e não tinha resistência nenhuma. Então, pumba, daí eu ia pra cama, desvinculava, etc. Em geral, era nas épocas de festa, né? Quando tava tudo preparado, ensaiado para participar, cama. Então, daí eu desisti da carreira artística, né? Mas que eu adoro balé, eu vibro com balé.
E você vai ver quando passa?
Não.
É
que eu não sou
bem. Passou o balé de Londres.
Eu sei, o Giba já me prometeu que vai me levar agora.
Esse eu não sei. Eu acho o balé muito chato. É bom de vez em quando.
Eu adoro. Não,
eu acho muito repetitivo. O balé é uma coisa muito repetitiva, é muito monótono. É muito... O balé de Londres, por exemplo, apresentou umas coisas muito bonitas que eram historinhas montadas. Então, por exemplo, o fim do quem é aquele um que era do Shakespeare, o preto.
Otelo.
Então, fizeram um resumo da história, principalmente o fim, a parte trágica, então, duas ou três cenas, foi muito bonito. Mas de repente vem aquela pirueta eterna que fica rodando.
Não, mas eu acho bacana assim, tem gente que tem uma expressão corporal, parece um. Sei lá, eu acho lindo aquele leveza, os movimentos, e depois eu gosto muito de música, então eu associo as duas coisas.
Existe um balé que é mais tradicional, existe um outro.
Eu gosto de todos.
Ah, o balé do Canadá, eu vim dos Estados Unidos há pouco tempo, e eles fizeram o balé clássico, o balé moderno e o balé ultramoderno, que é o eletrônico. E sem dúvida, dos três, o moderno foi o mais bonito, porque o outro é muito avantajado demais, porque a música eletrônica é uma coisa incrível, né? Porque eles ficam se arrastando no chão, então é um negócio mais assim. Inclusive é muito sexual, eu acho, mas.
Erótico, né?
Erótico, mas é muito. Cansativo,
esse eu não gosto,
é pesado.
Eu gosto daquele mais.
Agora, o clássico, clássico, clássico.
Piruetas.
Como chama fazer aquele negócio?
Pirueta, né? Fazer a ponta.
A ponta, mas tem outro nome engraçado. Não sei. Eu acho muito chato.
Mas eu fim de semana ligava os discos e ficava dançando o dia inteirinho.
Balé?
É, inventando. Criando.
A coreografia.
Eu era artista.
E quem acha que não deixa de ser, Lúcia? Sempre achando.
É, agora se eu fosse. Eu já pensei em fazer, porque não pra dançar por aí, mas só pra me realizar, né? Ah, tipo de ginástica.
A Anne Stalker, lá de Austin, foi aprender. Ela com 34 anos, muito mais velha que você.
Mas ela tem asma.
Aí não sei, então você estraga tudo. O que interessa ver asma com isso?
Claro,
ela foi fazer um troço pior. Chamado balé moderno. Daí uns dois meses, ela chegou no laboratório e falou: amanhã vamos ter uma audição na igreja tal. Igreja
é audição de balé?
Então era um recital,
uma coisa qualquer.
Então, eu estava lá no salão da igreja e era música moderna. Então botava um disco e já eram 6 ou 7 elementos. Cada um entrava e fazia o que queria. Eu nunca vi nada tão ridículo na minha vida. Aquela mulher era uma monstro horrorosa. Ela tinha os dentes de cima todos virados para cá. Os dentes de baixo todos virados para cá. E de repente ela resolveu pôr o aparelho e falou assim. Diz ela na última carta que me escreveu que amanhã eu vou tirar o aparelho. Aí eu escrevi, coitada. Como é que ficaram os teus dentes?
Nossa.
De fato, ela é muito feia, tem uma cicatriz aqui horrorosa, e usava biquíni, então...
Ainda bem que ele explicou, né, que ela usava biquíni, senão...
Sabe daquelas cicatrizes que não são lisinhas, mas que faz um nome... Que
dá um cordão, né?
É, claro.
Grosseiro, né?
Grosseiro. E foi dançar e estava realizado.
É, mas ridículo também não, né, Renata? Eu iria fazer assim como uma
gente. Eu acho ridículo. Agora, ela só é legal. E o que eu acho não interessa pra você.
É lógico que não.
Depende, certas coisas de trabalho não interessa, mãe.
Mas eu faria qualquer coisa desse tipo, se eu não fosse
assim. Eu acho que dá. Por isso que eu faço tapete, faço coblan, eu acho que esse troço é muito bacana.
Eu faço crochê de vez em quando também. Criativo também. Que eu nunca aprendi, então eu faço desmanjo até acertar.
E acerta?
Acerta. Você não viu aquela toalha que linda que eu fiz?
Ah, é, foi assim que eu fiz. Incrível.
Incrível. Como é que você faz tapeçaria, Renata?
Ah, eu faço arraioco. Não sabe o que é? Ignorante. Aí é um ponto português, feito uma tela. E...
Faz um X pra cá, depois volta pra trás.
Ponto cruz?
Não, é um não tem nada de ponto
cruz. É cruz, sim.
Ponto cruz é uma coisa vulgar que você faz na tua linha.
E cobre a cruz, né? Só pra dar um recado.
Aí eu faço tapete, faço panô, almofada, mas o que eu faço mais ultimamente é gobelins, são os quadrinhos que eu teço a coisa.
Começo você tece nada. Até a tela?
Ah, você não pode fazer essa pergunta se você conhece meus quadrinhos.
Eu sei que você tece a coisa, mas está falando desde o começo o quê? Aquela tela
substancial? Um quadrado assim, substancial de madeira?
Certo.
Daí eu passo as linhas verticais e vou
tecendo. Ah, é isso que eu queria saber, porque costumo saber vender aquela tela.
Não, fazer tela? Não tem tela, eu faço o pano.
Certo.
Como nunca viu?
Tanta gente compra e faz, manda fazer o risco, pensei que fosse assim. Não sabia que o teu artesanato era tão mais básico.
Por isso que eu não vendo meus quadros, que aí vai custar tão caro que ninguém
entende. Não compensa. Parte não tem preço.
E visita, vocês não fazem?
Faz. Para a família cada vez menos, porque a família não encheu o saco. Mas para amigos, sim, muito.
Eu nunca visito família, nem que eu nunca fui visitada. Isso os meus pais se encarregaram com. É a tal história, né? É, onde não existe muita concordância de... Numa casa onde o pessoal não se entende, as visitas também se sentem, né? Então, em casa foi assim, o mecanismo foi esse, né? Todo mundo se afastou, porque chegava lá, era um aproveita para agredir o outro por meio de... através da conversa dos visitantes, né? Então, o indivíduo fala uma coisa, o outro pega aquilo e ofende o terceiro, que está do lado de lá, então... A partir disso, o pessoal fugiu e eu fiquei aliviada, que também não precisa visitar mais ninguém, mas os amigos eu gosto. São poucos, mas...
Mas você não vai nem numa época, né?
Família jamais.
Nenhuma.
Ah, ainda eu vou em muitas
festas.
Não,
e eu
festa,
nem sei quando
não.
É que o pessoal faz aniversário. Não.
Mas Natal foi a coisa que ainda não consegui me liberar de aquela mesa romana de Natal. Então, uma coisa boa, né? Mas é um saco, não tem papo. Quer dizer, eu acho que pode comer feijão com arroz, mas com papo legal, muito melhor.
Eu acho que
Tem parente que... É tal história, agora eu tava lembrando. Tem parente que eu visito, mas já deixou de ser pelo grau de parentesco. É grau de amizade, então eu já nem incluo mais um parente, né? Esse sim. Mas eu não considero visita de cordialidade de parente, assim, coisa...
Assim, de se não laço, vai ficar feio,
por laços,
né?
Por familiares, não. Os que eu mantenho relacionamento são por outros laços de amizade mesmo. Mas, assim, obrigação, eu tô... Também o pessoal fugiu, né? Ficou assustado e...